plenário do TSE.
Direto do plenário, nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento do processo que pode acarretar na perda do mandato do deputado federal Marcelo de Lima Fernandes, eleito em 2022. O político é julgado pela desfiliação do partido Solidariedade, sem apresentação de justa causa. O relator do caso, o ministro André Ramos Tavares, votou pela perda do mandato, mas o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Floriano de Azevedo Marques. Ouça o julgamento.
Chamo a julgamento ação de perda de cargo eletivo 06118, São Paulo, de relatoria do eminente ministro André Ramos Tavares. Trata-se aqui de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa, ajuizada contra deputado federal eleito em 2020. A pedido de sustentações orais, presentes no plenário, Dr. Carlos Henrique Arraes Caputo Bastos, que falará pelo recorrente, pelo requerente, Solidariedade Nacional, e o Dr. Alexandre Cruel Jobim, que falará pelo requerido Marcelo de Lima Fernandes. Doutor Carlos Henrique Arraes Caputo Bastos, pela palavra de Vossa Senhoria, pelo prazo de até 15 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Nunes Marques, demais ministros, nobre representante do Ministério Público Eleitoral, trata-se, como bem dito, senhor presidente, de ação de desfiliação sem justa causa. Estamos diante aqui de um leading case que será firmado por esse tribunal no que diz respeito à possibilidade de análise verticalizada do parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição. Esse parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição estabelece que, uma vez não obtida a cláusula de desempenho pelo partido político, pode o parlamentar eleito mudar de partido. A primeira questão que colocamos da tribuna, excelência, é: esse é um direito ilimitado? É um direito de índole constitucional que não encontra limitação? Claro que não. Não é, obviamente, um núcleo deôntico, isolado, encontra limites na própria completude do texto constitucional. Como, em conhecida lição do ministro Eros Grau, sabemos que o direito não pode ser interpretado em tiras. É necessário, obviamente, uma interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional, para que o intérprete possa, obviamente, extrair a máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Vamos, então, ao caso concreto. O eminente deputado foi eleito pelo Solidariedade e não obteve votos nominais suficientes. Dependeu, no caso, dos votos atribuídos ao partido político. Aqui, apenas para ilustrar, excelência, o quociente eleitoral no Estado de São Paulo é acima de 300 mil votos e o deputado, efetivamente, obteve pouco mais de 100 mil. Mais do que isso, obteve, obviamente, do partido expressiva ajuda financeira para sua campanha, em montante superior a 2/3 daquilo que, obviamente, foi declarado essa justiça eleitoral. No caso, excelência, o deputado se desfiliou do partido no dia 15 de fevereiro. Mas é importante lembrar que essa corte, no dia 14 de fevereiro, em precedente da lavra do ministro Raul Araújo, que, obviamente, foi chancelada a unanimidade da corte, entendeu que, a partir da incorporação do PROS ao Solidariedade, o partido teria já alcançado, para todos os fins, a cláusula de desempenho. Repito, excelência, para todos os fins, após a proclamação do resultado no dia 14 de fevereiro, ainda que não publicada a decisão, esta corte reconheceu que o partido havia, sim, auferido ou garantido, obviamente, as garantias constitucionais que lhes são próprias a partir do atendimento da cláusula de desempenho. E o que fez o deputado? No dia 15, comunicou ao juiz eleitoral a sua desfiliação. Ele comunicou ao partido no dia 14, ou seja, esperou, inclusive, até a oportunidade de julgamento para comunicar ao partido seu ato de desfiliação, e ao juiz eleitoral se desfiliou no dia 15. Nós sabemos, excelência, o ato de desfiliação é um ato complexo. Ele apenas se perfectibiliza a partir desse duplo comando normativo. Então, para todos os fins e consoante prova dos autos, juntado inclusive pelo próprio eminente deputado, ele se desfiliou do partido no dia 15 de fevereiro, momento em que o partido já havia alcançado a cláusula de desempenho. Poderia, obviamente, por ausência de definição normativa expressa da Constituição, entender-se que essa possibilidade de deixar o partido pode ser aplicada de todo modo ou a qualquer tempo? Claro que não, excelências. Agasalhar tal interpretação, me permito pensar, poderia autorizar que hoje, no dia de hoje, os demais parlamentares eleitos pelo Solidariedade poderiam se desfiliar. Seria, com o perdão da expressão, mas talvez lembrando uma expressão forte do ministro Marco Aurélio, seria a verdadeira Babel. Obviamente, essa não é a melhor interpretação que visa dar estabilidade e segurança jurídica ao sistema proporcional. No nosso modelo constitucional, no sistema proporcional é o mandato pertence ao partido, excelências. É, obviamente, uma lógica distinta daquela que temos no sistema majoritário. Pensar que o parlamentar poderia, no caso concreto, exercer a todo e qualquer tempo e de qualquer forma uma prerrogativa que a Constituição lhe conferiria, obviamente fere o direito, fere a Constituição. E apenas para ilustrar o que penso seja verdadeiro abuso do exercício de direito, extraímos do Código Civil Português uma lição interessante. É ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico deste. De maneira semelhante, aqui no Brasil, temos no artigo 187 do Código Civil que comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Excelências, o sistema proporcional parte da premissa de proteção ao partido político, ainda que em detrimento de pretensões políticas do candidato eleito. É farta a jurisprudência nessa Corte no que diz respeito a esse aspecto da fidelidade. Um exercício de um direito constitucional há de encontrar limites na própria Constituição. Não há no parágrafo 5º do artigo 17 uma espécie de direito ilimitado. É obviamente que uma interpretação, e digo com todo respeito, dessa forma nos conduziria a um ato antijurídico e evidentemente inconstitucional. No caso concreto, excelências, uma vez o partido obtendo para todos os fins a cláusula de desempenho no dia 14 de fevereiro, o ato de desfiliação no dia 15 é um ato próprio de infidelidade partidária. O direito, senhor presidente, não socorre aos que dormem. O parlamentar deixou de exercer a tempo e modo aquilo que lhe conferia a Constituição. Exerceu no momento em que o partido já sim, para todos os fins, havia obtido a cláusula de desempenho. Gostaria, excelências, até para poupá-los, e não, certamente não utilizarei o tempo integral que me resta, que obviamente teriam outros temas ou outros assuntos que poderíamos aqui tratar, como, por exemplo, a carta de desfiliação que foi entregue pelo próprio deputado quando era presidente estadual do partido e se outorgou uma carta de desfiliação. A antijuridicidade, obviamente, salta aos olhos e não vou, obviamente, tecer maiores comentários no que diz respeito a essa hipótese. Eu gostaria, por fim, de prestar aqui, desde logo, excelência, se me permite, ministra Carmen, uma singela homenagem ao advogado que vai me suceder na tribuna. E, para isso, eu lembro as palavras de Cora Coralina, que o saber nós aprendemos com os livros e com os mestres. E a sabedoria aprendemos com a vida e com os humildes. Eu sou muito grato de ter sido discípulo acadêmico e estagiário do professor Alexandre Jobim. E, mais do que isso, nessa cidade onde, desde os bancos das escolas, nós sabemos que todo mundo é filho de alguém, né? A sua postura de humildade, obviamente, me ajudou a enxergar melhor a vida. Eu aprendi com sua excelência a ciência e a humildade. Era o que tinha a dizer, excelência.
Agradeço, doutor Caputo Bastos. Passo a palavra ao doutor Alexandre Jobim, também pelo tempo regimental de até 15 minutos.
Senhor presidente Alexandre de Moraes, senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, senhor ministro Nunes Marques, ministro Benedito, ministro Raul Araújo, que nos acompanha em videoconferência, ministro Floriano, ministro Ramos Tavares, relator desse caso, e também saúdo o meu colega que antecedeu, dileto colega e bom de tribuna, muito erudito, como sempre, grande estudioso. Eu brinquei com ele outro dia que faço um parênteses aqui, porque ele me persegue. Ele foi meu aluno na graduação, meu estagiário, duas vezes na pós-graduação, e agora meu ex-adverso, com muita alegria, agradeço os cumprimentos. Senhores ministros, a situação, existem fatos incontroversos nesse caso, que são os seguintes. Eleição de 2022, deputado federal eleito com 110 mil votos, cerca de 30% da votação total do Partido Solidariedade, certo? Segundo fato incontroverso, ele se desfiliou no dia 14, não foi como dia 15, como o colega que me antecedeu comunicou. Ele comunicou dia 14 com base numa carta de anuência. O que foi essa carta de anuência? Ele foi presidente do Diretório Municipal, mas não estava no exercício, havia se licenciado para ser candidato a deputado federal, porque havia sido, inclusive, era vice-prefeito de São Bernardo do Campo à época. Ou seja, ele recebeu uma carta, excelência, uma carta no dia 14, que não foi assinada por ele, então não foi outorgada por ele, que diz basicamente o seguinte: a filiação de Vossa Excelência não é mais compatível com a linha político-partidária dessa agremiação. O Solidariedade considera ser necessária a desfiliação de Vossa Excelência sem a perda do mandato. A presente ação foi intentada nessa Corte Superior com esse fato. Não trouxe aqui a questão dessa discussão trazida agora como leading case da cláusula de barreira, muito bem colocada, que é o segundo ponto que trairia essa sustentação. Ela traz basicamente a suposta invalidade dessa carta de anuência, que ele não poderia ser dado porque ela havia sido dada pelo Diretório Municipal. E havia umas regras no Diretório Nacional que tinha que ser pelo Diretório Nacional. Contudo, excelências, esse ato foi válido, nunca foi questionado pelo partido, nem internamente, o Tribunal Superior Eleitoral não é instância para julgar essa matéria, mas não foi invalidada, simplesmente foi colocada nos autos dessa forma. Mas o fato é que ele pediu desfiliação no dia 14, comunicou ao partido, comunicou à Câmara dos Deputados, no dia 15, dia posterior, que foi comunicado ao juízo. Ato complexo, verdade, mas o ato de desfiliação ocorreu no dia 14. Vem que na noite do dia 14... houve julgamento desse Tribunal Superior Eleitoral, relatoria do ministro Araújo, o pedido de incorporação ou fusão do PROS e do Solidariedade. E, curiosamente, eu lembro das palavras do ministro Araújo, que fui buscar nos registros, que o presidente do partido, do próprio Solidariedade, que pediu essa incorporação, depois apresentou uma petição de desistência, que depois foi até no julgamento, foi ultrapassado esse óbice, essa preliminar, vamos chamar assim, que pouco importa para o julgamento desse caso, mas é um caso curioso que demonstra até a questão, talvez, de, digamos, de conveniência ou não daquela incorporação. Mas o fato é que houve essa desistência, essa desfiliação no dia 14. E era um direito, que esse é o primeiro argumento, essa carta de anuência, com base no parágrafo 6º, ou seja, havendo essa carta de anuência. Essa carta de anuência, ela foi trazida nos autos como a causa dessa ação. Mas ela não foi questionada, ela simplesmente traz o argumento que ela não era válida, mas não foi anulada, não teve decisão partidária anulando essa, ou seja, plenamente válidos. E aqui eu lembro, trago à colação a própria decisão de uma outra ação de justificação de filiação partidária, um acordo de relatoria de Sua Excelência o Ministro Alexandre Moraes, de 2022, que diz justamente: o TSE já decidiu pela validade dos atos partidários enquanto estiverem produzindo seus efeitos. Não houve nenhuma medida administrativa ou ainda judicial por qualquer órgão partidário, inclusive pela nova gestão do Diretório Municipal, que sucedeu o antigo presidente, buscando a invalidação do ato praticado por órgão que nesta ação alega-se não investido de atribuição para tanto. Então, o ato é válido porque não foi desconstituído. Já seria suficiente por um dos argumentos, ou seja, pela prerrogativa do parágrafo 6º do artigo 17, trazido pela emenda constitucional número 111 de 2021. Esse é o primeiro dos argumentos. O argumento trazido aqui, excelência, nos autos, digamos, na tribuna, que foi trazido mais basicamente em réplica, na instrução desse processo, é justamente da questão, trouxe reveramente uma questão, supondo ser um leading case, se o não atingimento da cláusula de barreira pelo partido ao qual o deputado se desfiliou, o parlamentar se desfiliou, ela tem marco final para essa faculdade. O que diz o artigo 17 do dispositivo? O artigo 17, parágrafo 5º da emenda constitucional 97 de 2017. Ao eleito, por partido que não preencher os requisitos previstos no artigo, no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado um mandato e facultada
facultada, repito, a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo a filiação considerada para fim de distribuição de recursos do Fundo Partidário de Acesso Gratuito ao Tempo de Rádio e Televisão. Olha, excelência, o deputado teve cerca de 30% da totalidade dos votos do Partido Solidariedade, produziu, digamos, nessa conjunção, dessa incorporação de partidos, excelentes recursos para tempo de televisão e fundo partidário, que não levará consigo. O que ele fez quando, do resultado das eleições, da proclamação dos resultados das eleições, que é o marco inicial dessa faculdade, onde se descobre quem são os eleitos e quais são os partidos que não atingiram ou que atingiram esse marco da cláusula de barreira. E ali inicia a faculdade de ele se retirar do partido. A Constituição não trouxe nenhuma limitação. A lei não trouxe nenhuma limitação. Não há precedente nem Constituição pretoriana nesse sentido. Ou seja, a Constituição diz, é faculdade. O tribunal vai e criará uma exceção e colocando um termo final? É até bem possível. Ou seja, não está se dizendo que não pode. Ainda até entendo que não pode ser, digamos, restritivo onde a Constituição não o foi e a lei não o limitou. Poderíamos até discutir se a lei já tivesse feito uma eventual inconstitucionalidade do dispositivo normativo, mas não o foi. Agora, se ainda que o sim fizesse a Corte, ela não poderia aplicar no caso concreto. Teria que aplicar com efeitos prospectivos, tal qual já julgado no Supremo Tribunal Federal, em repercussões gerais, em prol da segurança jurídica, se aplicar o mesmo pleito. Uma eleição que ocorreu em outubro, resultados proclamados em outubro e novembro, não atingimento, início, marco inicial temporal dessa faculdade já na proclamação dos resultados. Fevereiro, não é um ano, não estamos falando de 2 anos, 3 anos, final do mandato. 3 meses depois, exerce essa faculdade de saída, com uma outra razão ainda, que já comentamos, que é o parágrafo 6º do artigo 17, trazido pela Emenda Constitucional 111, que seria a carta de anuência, que não está inválida, e exerce essa faculdade. Há marco intemporal? Eu acho que quando a Constituição quis o fazer, quando o legislador, seja o legislador ordinário, seja o legislador constituinte derivado quis o fazer, assim o fez. Nós temos aquele caso da hipótese do artigo 22A do parágrafo único do inciso 3º da lei da 9.096, do 96 dos partidos políticos, que trouxe uma janela de 30 dias para a mudança partidária. O constituinte não fez, o legislador não fez. Não há precedente. Há um precedente, excelente, que está citado no memorial que entregue às vossas excelências, que é do Tribunal Regional Eleitoral, justamente do Estado de São Paulo, de 2019, que ao se manifestar, ao interpretar, ou melhor, se manifestar sobre o artigo 17, parágrafo 5º da Constituição, diz o seguinte: a norma constitucional em comento, sendo de natureza permissiva e cogente, não pode admitir interpretação restritiva pelo intérprete, em prejuízo do direito constitucionalmente conferido ao eleito. Ademais, anote-se que, tanto para a filiação como para a desfiliação partidária, decorrem da livre manifestação de vontade do indivíduo, que respectivamente pretende concorrer a mandato eletivo e depois mudar de partido, desde que atendido os requisitos legais. A manter sua filiação ao PATRI, mesmo com a incorporação do PRP, a agremiação ao qual o autor, em primeiro lugar, não pretendeu filiar-se, e estando presente a circunstância do artigo 17, parágrafo 5º da Carta Magna, que autoriza a sua desfiliação ao PATRI, deve ser reconhecida a justa causa nessa conduta. Importa dizer que a incorporação do PRP não pode e não deve ser uma circunstância imposta ao autor para impedir o exercício de direito constitucionalmente posto. Então, o que nós temos aqui, excelência, são duas questões. O deputado federal eleito tem duas razões suficientes de validade normativa, constitucional e faculdade colocada pela Constituição Federal por dois dispositivos expressos de se desfiliar do partido. Pouco importa se essa desfiliação ou afiliação se deu antes, durante ou depois da incorporação do partido, tendo atingimento da reclamação. No máximo, teria acontecido era discutir se a anuência seria válida ou não, mas não a questão dessa cláusula de barreira. Ou seja, a Constituinte não estabeleceu um marco final. E é isso que se espera pela improcedência, tal qual o parecer do doutor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Gustavo Correia Branco, que foi exatamente nesse sentido. Ou seja, considerando a cronologia do fato, a cronologia do feito, a cronologia dos atos complexos de direito assim existente no ordenamento jurídico, entendeu pela improcedência do pedido. Muito obrigado, excelência.
Agradeço, doutor Alexandre Jobim, e passo a palavra ao eminente relator, ministro André Ramos Tavares.
Bom dia, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento essa corte, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, vice-presidente da nossa corte, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, que está remotamente participando aqui nossa sessão, cumprimento o ministro Floriano de Azevedo Marques, procurador-geral eleitoral aqui atuando, professor Paulo Gustavo Gonê Branco, cumprimento os servidores, servidoras, advogadas e advogados presentes, um cumprimento muito especial aqui aos ilustres advogados que fizeram também uso da tribuna hoje, expondo seus argumentos de maneira brilhante, Dr. Carlos Caputo Bastos e o Dr. Alexandre Jobim. Cumprimento ainda os alunos hoje aqui que nos prestigiam assistindo a sessão, os alunos do curso de Direito da Universidade de Brasília. Espero que tenham um bom proveito aqui da assistência. Senhor presidente, trata-se, como já foi anunciado, de uma ação de decretação de perda de cargo eletivo, ajuizada pelo Solidariedade em desfavor de Marcelo de Lima Fernandes, deputado federal, em decorrência de sua alegada desfiliação partidária sem justa causa. De início, verifico que o PSB requereu ingresso no feito, uma vez que o requerido, após desfiliação da agremiação autora, passou a integrar os quadros desta legenda a partir de 16 de maio de 2023, conforme atestado de filiação partidária, ID número tal e detalhamento do sistema de filiação partidária acostado aos autos. Tendo em vista o curso de prazo em Albis para manifestação do Solidariedade e diante da concordância tanto do assistido quanto da PGE, nos termos do artigo 4º da resolução TCE 22.610 e do entendimento jurisprudencial desta Corte, que cito aqui em precedentes, eu defiro o pedido de ingresso do PSB no feito na condição de assistente simples do réu. Senhor presidente, aqui eu verifico que, neste caso, como já foi aqui tão bem colocado da tribuna, são dois os aspectos que merecem enfrentamento para chegarmos a uma solução. Primeiro, a lisura da carta de anuência ofertada, e o segundo ponto, a possibilidade de legítima desfiliação no caso, em razão do não atingimento da cláusula de desempenho pela agremiação. Inicio dizendo que, em razão da gravosa consequência de um eventual juízo de procedência de pedidos formulados em ações de desfiliação partidária sem justa causa, que é exatamente a perda do mandato parlamentar de quem foi legitimamente eleito, nunca é demais recordar que os partidos políticos são, no Brasil, corpos intermediários imprescindíveis à obtenção de mandato popular. A eventual perda de mandato por desfiliação sem justa causa, sem causa permissiva, não apenas está contemplada constitucionalmente, como também visa preservar a rigidez do sistema político partidário. Cito aqui, relembro aqui a seguir alguns precedentes do Supremo, em que aquela corte reforça exatamente este aspecto. E continua. O artigo 17, parágrafo 6º da Constituição do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional número 111/2021, contudo, ressalva ao parlamentar que obtiver a anuência do partido para seu desligamento, doravante não mais constituindo causa de perda do mandato. Acerca do tema, este tribunal teve a oportunidade de expor à luz da nova redação constitucional que, uma vez manifestada a concordância partidária, reputa-se autorizado o parlamentar a desfiliar-se da agremiação sem a perda do mandato. Cito os precedentes. No caso concreto, o deputado federal juntou aos autos, a título de carta de anuência, manifestação da Comissão Executiva Municipal de São Bernardo do Campo, assinada em 14 de fevereiro de 2023, conforme ID número tal. Contudo, este documento, conforme certidão do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, juntada no ID número tal, é oriundo de órgão provisório municipal com vigência de 7 de maio de 2022 a 15 de fevereiro de 2023. O Estatuto do Solidariedade, que tem o ID, dispõe que o presidente do partido pode atuar ad referendo da Comissão Executiva, expedindo atos resolutivos e normativos com efeito em todo o território nacional. Nesse contexto, observo no item 4 da ata da Convenção Nacional da Agremiação, realizada em 28 de abril de 2022, que o presidente do Solidariedade editou uma resolução exatamente, abro aspas, para normatizar internamente a anuência para desfiliação partidária de detentores de mandatos eleitos em eleições proporcionais, fecho aspas. Consta a carta de anuência, consta ali que a carta de anuência deve ser subscrita obrigatoriamente pelo presidente do Diretório Nacional do Solidariedade. Trata-se, pois, de regra partidária violada pelo requerido que estava a ela submetido. Concluo aqui que não é possível conferir validade jurídica a essa carta de anuência. Passo então ao segundo ponto que mencionei inicialmente e observo aí que, nesse caso, que o deputado federal, que foi eleito pela Solidariedade, estava em partido que, de fato, não atendeu aos requisitos necessários para ter direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tanto que, em 14 de fevereiro de 2023, este tribunal, em sessão administrativa, deferiu a incorporação do PROS pelo partido autor no julgamento da petição civil número tal, que foi relator, como já mencionado à tribuna, o ministro Raul Araújo Filho. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos necessários para ter direito a recursos ou acesso, não é, conforme referido, o artigo 17, parágrafo 5º da Constituição do Brasil passou a assegurar a possibilidade de se filiar, sem perda do mandato, a outro partido que tenha atingido os requisitos necessários. Não é? Como foi bem colocado, a Constituição fala na faculdade, tanto dentro de um sistema organizacional em relação aos partidos. Nesse contexto, verifico que a redação constitucional reclama, para fins de titularização do direito subjetivo à migração partidária sem perda do mandato, a condição de ser o candidato eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17, sendo necessário perquirir o alcance e a teleologia da referida norma. Resta aqui, como ponto fulcral da questão, saber o momento em que se há de aferir se o partido preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 para franquear ao parlamentar eleito o uso da ressalva constitucional que lhe permite excepcionalmente manter o mandato mesmo diante da migração. Uma leitura mais literal do dispositivo em apreço poderia até mesmo nos conduzir a uma conclusão de que a norma se refere apenas ao momento das eleições, portanto, congelando uma fotografia daquele período de disputas partidárias para saber mais adiante os casos nos quais alguns eleitos teriam a livre faculdade de migração entre partidos exatamente com base no não atingimento do patamar necessário a acessar os recursos do fundo e o acesso à rádio e televisão. Observe-se, porém, que a Constituição utiliza a expressão não preencher, que não preencher, no modo verbal infinitivo, com que indica a necessidade de aferição das condições partidárias legitimadoras da migração a todo momento, ou seja, a cada pedido manifestado pelos eventuais interessados. Nesse sentido, caso o constituinte derivado quisesse assegurar a possibilidade de migração partidária sem perda do mandato, independente de desdobramentos futuros, demandando tão somente a aferição de fato pretérito consistente no não atingimento da cláusula de barreira pelo partido pelo qual foi eleito o trânsfuga, no momento preciso das eleições, a redação empregada no dispositivo teria se reportado ao passado, ou seja, uma expressão não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17. A redação constitucional, em outras palavras, acaba por estipular uma condição resolutiva para o exercício dessa faculdade, que é o eventual preenchimento da cláusula de barreira a partir das reorganizações partidárias. Não se trata aqui de pretender retroceder a uma interpretação gramatical ou mesmo literal da Constituição, mas sim de reconhecer o significado linguístico mínimo dos vocábulos, de tornar a letra da Constituição como ponto de partida ou, abro aspas, o primeiro estágio da interpretação, como dizia Francesco Ferrara. Por estarmos diante de exceção constitucional, ademais, a interpretação do dispositivo há de ser restrita, não ampliativa e muito menos integrativa ou construtiva de novos conteúdos excepcionais por parte do aplicador da Constituição. Os efeitos nocivos de uma liberdade ampla de migração entre agremiações são facilmente verificados na medida em que reduzem a importância de programas e ideais partidários e governamentais por atingirem a estabilidade das agendas políticas levadas a efeito com base nas forças partidárias. Ademais, a conclusão acima é reforçada pelo contexto teleológico da norma. Assim é que, considerando os termos da justificação da própria proposta de emenda à Constituição, a PEC 36/2016, que veio a se tornar essa emenda constitucional 97/2017, a permissão do parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição deu-se com o propósito de reservar, abro aspas, espaço para os parlamentares eleitos pelos partidos pequenos, fecho aspas. O principal desiderato da reforma, como bem salientado no parecer número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, foi estabelecer organização racional do sistema partidário, permitindo um mecanismo excepcional acima como uma forma de reduzir a excessiva fragmentação partidária. A nota que aciona a exceção é, portanto, tratar-se de partido pequeno, para usar aqui a expressão do parecer. Este partido, para fins de desfiliação legítima de seu integrante, que pretenda portar o mandato, será o partido político que não atinja a cláusula de barreira, disposta no parágrafo 3º do 17. Todo esse cenário é superado, portanto, quando o próprio partido político realiza um movimento inverso à fragmentação, efetua a incorporação e passa a ter acesso a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Fixadas essas premissas normativas, verifico que o partido requerente realizou incorporação que foi elevada a efeito em 14 de fevereiro de 2023. A partir desse momento, o partido já estava a preencher a cláusula de barreira para ter acesso aos recursos do fundo e o acesso gratuito. Trata-se, portanto, de agremiação que, após a incorporação do PROS, preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º do 17 da Constituição e, por isso, não pode mais ser considerada partido pequeno, entre aspas, aqui utilizando novamente essa expressão que foi empregada na justificação da PEC 36. Resta necessário ainda realizar o cotejo analítico entre a data da desfiliação e a situação do partido político, nesse mesmo momento. É certo que, a partir da incorporação ocorrida no caso, o partido passou a ter direito a tais prerrogativas, com que não se pode permitir, a partir desse momento, a migração de qualquer parlamentar pela regra do parágrafo 5º do artigo 17, sob pena de se estender indevidamente o comando da norma permissiva e fomentar a indesejável livre circulação dos candidatos, que reduz significativamente a importância das agremiações políticas, de seus programas, de seus ideais partidários. Em síntese, a regra permissiva da desfiliação tem incidência tão somente enquanto a agremiação for detentora dessa mencionada característica. O marco final dessa aferição, no caso dos autos, é a data da finalização do processo de incorporação. De outra parte, o momento em que se pode efetivar esse pedido excepcional de desfiliação deve ocorrer dentro desse período temporal. Diante desse raciocínio, anoto que a resolução TSE 23.596, de 2019, seu artigo 24, dispõe que, para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Trata-se aqui de medidas que devem necessariamente ser tomadas para que a desfiliação se perfectibilize. Tanto que o parágrafo 3º do referido dispositivo estabelece que, não comunicada nesse formato a desfiliação à Justiça Eleitoral, não há mudança de filiação, inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações. No caso específico dos autos, a incorporação do PROS pelo Solidariedade foi levada a efeito em sessão administrativa de 14 de fevereiro de 2023, no julgamento da petição civil já referida. O requerido comunicou sua desfiliação à agremiação no mesmo dia, 14 de fevereiro de 2023, mas procedeu à imprescindível comunicação ao juízo eleitoral tardiamente, apenas no dia seguinte, 15 de fevereiro de 2023, conforme ID número tal, ou seja, após a incorporação ter operado juridicamente de maneira plena. Note-se que não se está a exigir que haja pronunciamento judicial dentro desse período mencionado, mas apenas que o parlamentar interessado proceda diligentemente, dentro dessa janela temporal, aos atos que cabem exclusivamente à sua iniciativa. Anoto adicionalmente que não bastasse a necessidade de dupla comunicação, parágrafo 2º do artigo 24 da resolução citada ainda acrescenta que apenas após decorridos 2 dias da data da entrega da comunicação no cartório eleitoral é que o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos, e aqui transcrevo a disposição. Assim, com a finalização do julgamento que foi deferido, a incorporação partidária já não mais poderia o parlamentar valer-se da regra de permissão excepcional do parágrafo 5º do artigo 17, no dia 15 de fevereiro, pois a partir de 14 de março figurava ele em partido que já preenchia os requisitos necessários para ter acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Entendimento diverso flexibiliza a exigência de fidelidade partidária, ampliando indevidamente as hipóteses constitucionais e legais de excepcional migração político-partidária sem perda no mandato. Noto ainda que, no caso concreto, o parlamentar nem sequer pode invocar surpresa nessa incorporação, posto que tinha conhecimento pleno desse processo e de suas consequências, tendo-se quedado inerte no período adequado para proceder à migração, caso fosse esse seu interesse. Nesse sentido, constam nos autos transcrições de entrevistas ocorridas em outubro de 2022, nas quais o requerido comenta acerca dos movimentos de aproximação entre o Solidariedade e justamente o PROS. Ante o exposto, senhor presidente, julgo procedente o pedido formulado na ação para decretar a perda do cargo de deputado federal a Marcelo de Lima Fernandes em razão da desfiliação partidária sem justa causa. Comunique-se o teor da presente decisão à Câmara dos Deputados, no termo do artigo 10 da resolução TSE 22.610, e anote o ingresso do PSB como assistente simples do requerido. É como voto.
Agradeço a eminente ministro relator, que deferiu o pedido de ingresso do PSB, Partido Socialista Brasileiro, na condição de assistente simples, e no mérito julgou procedente o pedido formulado na ação, decretando a perda do cargo de deputado federal de Marcelo de Lima Fernandes em razão de desfiliação partidária sem justa causa. O ministro Floriano Azevedo Marques havia solicitado antecipação de vista. Os demais aguardam? Não proclamo resultado provisório. Após o voto do relator, definindo o ingresso do PSB na condição de assistente simples e julgando procedente o pedido formulado na ação, com a decretação de perda do cargo de deputado federal de Marcelo de Lima Fernandes, antecipou o pedido de vista o ministro Floriano de Azevedo Marques, aguardando os demais.
Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pela ação de perda de cargo eletivo 0600-118-15. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.